Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017. Hoje temos a participação especial do nosso colaborador Jundiabi, sempre prefeito de Mogi. E eu quero, antes da participação do Jundi, aproveitar para mandar um beijo especial para o meu amigo e parceiro Luiz Batti. Chegou de Miami, veio visitar a mãe e a avó. E daqui a pouquinho já vai para Salvador, curtir folia, tá de férias, olha que delícia. Depois ele vai para Abu Dhabi, tá bom, né? Você não quer me levar, gato? Podia levar a gente, né, Jundi?
Ótimo,
bom dia, Jundi.
Bom dia, Marilene.
Aproveitar para mandar um abração pro Bate, né, você?
Com certeza.
Conhece desde criança, né? Desde pequeno, né?
Uma pessoa excepcional.
Ele é. Ele é o cara, viu? Gente,
é verdade.
Da melhor. É. Olha, como pessoa, como profissional, um grande amigo. Mandar um beijo pro Bate. Aproveitar.
Vamos sim.
Jundi, vamos falar de reciclagem do lixo. Eu quero falar de um destaque, porque você, quando era prefeito de Mogi, você colocou a coleta seletiva de lixo aqui na cidade, garantindo os primeiros avanços na destinação adequada dos resíduos domiciliares. Naquela época, a gente tinha aquele lixão da Volta Fria, mal fadado lixão, e eu lembro até dessa fase em que você colocou para funcionar o centro de reciclagem na Vila São Francisco, que foi o primeiro avanço em relação à reciclagem. E hoje, Jundi, como é que você analisa todo esse crescimento das cidades da região em relação à reciclagem?
Bem, Marilê, antes de mais nada, muito bom dia, hein? Para você, para amigas e amigos do Radar Noticioso.
Estamos ao vivo no Face também.
Querida metropolitana e do pessoal do Face aí, que online, né, ao vivo, nos assiste. Olha, Marilê, eu queria dizer, né, ao destacar esse processo de reciclagem, que eu, modéstia à parte, conheço bem esse grande problema que o Brasil enfrenta, né, secularmente. Sabe por quê, Marilê? Nós nunca tivemos a cultura de entender a riqueza do lixo. E nós desperdiçamos uma boa parte da nossa energia, energia que nós produzimos nas nossas casas. Né? Para você ter uma ideia, né, em alguns países como o Japão, talvez a Coreia, uma parte da França, Inglaterra, e os Estados Unidos, né, eles, praticamente, do lixo que vai, né, para ser recolhido, 30% eles aproveitam como material reciclável. Né. O Brasil, praticamente, é nulo, é zero nesse processo. Né. E aí, Marilê, Deus me ajudou, né, para ter uma consciência um pouco diferente. Tempos atrás, quando era deputado estadual, nós tivemos uma missão, e visitamos o Japão e, posteriormente, numa outra missão, juntamente com o pessoal da Escola de Agricultura, Luiz de Queiroz, lá de Piracicaba, nós visitamos os Estados Unidos.
Quando foi isso, João?
Nossa, 1994, 93, naquela época.
Deputado estadual, antes de você ser prefeito de Mogi.
Exatamente.
Você foi se preparando, né?
Exatamente. E no caso do Japão, porque nós tínhamos a cidade irmã já há muito tempo,
Sekitoyama,
e a sede da NGK na cidade lá, grandiosa, né, de Nagoya. E muito curioso, a gente, claro, numa viagem dessa importância, é um verdadeiro exercício. E observei, pela primeira vez no Japão, né, que não tinha aterro sanitário.
Nossa, já naquela época já não tinha aterro sanitário.
E quando eu fui lá, eles disseram que já há 30 anos. Então veja bem, 1993,
desde 90.
Com mais 30 anos atrás, há muitos, né? Até podia dizer para você que há meio século, esses países cultivam. E com razão, porque um país que não pode ter poluição, e tão pequeno que é. Aí eu verifiquei lá, visitando as usinas de incineração, mas antes das usinas de incineração que incineram o lixo para gerar eletricidade, uma economia fabulosa, o que chega nessa usina de incineração é praticamente só material úmido, orgânico, e eles tiram 30%. Então, Marileu, a grande diferença é o seguinte, no Brasil, apesar de um país social, uma desigualdade social, nós costumamos dizer que o nosso lixo é um dos mais ricos do mundo.
Uhum.
As pessoas não têm a consciência e vão julgando as coisas. Hã?
É.
Então, além do volume grande, a reciclagem é nula. Hã? Daí a razão de que quando nós viemos, a grande tacada nossa foi de terceirizar a limpeza pública de uma forma geral, no todo. Né? Então, desde a varrição, né? Coleta, destino. E com isso nós colocamos naquela época, né? No modelo da licitação, que a empresa vitoriosa tinha a obrigação de desativar o lixão da Volta Fria. Então foi tudo bacana. Né? E dali começou-se, né? Embrionariamente, o processo de uma campanha, modesta sim, né? De coleta seletiva. E foi crescendo, crescendo. E eu quero destacar né, essa evolução, porque começou com 0,5% na nossa época, né, e o Bertaioli, com o Recicla Mogi, alcançou 5%.
E foi outro avanço, né?
Avanço espetacular. Exatamente, por quê? Porque no território nacional é praticamente zero a média. E eu estava na Câmara Federal, Marilei, então, em 2010, portanto, um ano antes de eu chegar, porque eu cheguei lá em 2011, né, o governo federal instituiu, né, a Lei de Resíduos Sólidos no Território Brasileiro, cuja lei dizia o seguinte: em 2015, tinha que extinguir todos os lixões, morreu a história, não conseguiu. Então, foi prorrogado e até hoje, né, não se consegue extinguir os lixões. Então, na nossa região, nós não temos o aterro sanitário. Mas se você sai do estado de São Paulo, se você vai para outra região, é lixo puro. As pessoas ainda vivendo, né, com o trabalho, né, como catadores.
Esse é um ponto que eu quero tocar, viu, Jorge? Porque quando a gente fala em resíduos sólidos, em lixões, a gente tem, não tivemos esse avanço, temos a lei. Mas a lei ainda não está sendo cumprida efetivamente. Aqui na região do Alto Tietê, a gente leva o lixo para muito longe, gasta muito caro, você sabe disso, quanto demora para você, além de você levar, o quanto você gasta para você, além de você levar o lixo para fora, você paga todo esse dinheiro que vai até lá, paga o aterro sanitário. E um outro detalhe, né? A gente ainda continua com essa velha história de enterrar lixo.
Né? Exatamente.
E a gente fala também muito que as cidades da região do Alto Tietê, tirando Mogi, a gente não vê reciclagem, né? Vê alguns movimentos em Poá, de catadores, né? Como é que você incentivou os catadores naquela época da Volta Fria e hoje, né? Como é que funciona isso?
Olha, naquela época, a empresa que assumiu a limpeza pública chamava-se Júlio Simões. Hoje tem outro nome, né? Tá certo?
É a
Companhia,
mudou.
Companhia Brasileira de Serviços.
Sim, isso.
Okay? E nós conseguimos fazer com que, naquela licitação, a empresa vencedora assumisse, né, o centro de triagem, exatamente que é o núcleo principal para começar a reciclagem. E os queridos, eu vou tratar de queridos porque são pessoas que viviam lá desumanamente como catadores. Né? Essas queridas pessoas foram absorvidas com carteira assinada, né, trabalhando, né, com dignidade no centro de reciclagem, todas as pessoas. E você vê o avanço, o Recicla Mogi, que o Bertaioli, né, praticamente teve como base, né, aquele convênio com a cidade de Toyama, né, uma das cidades mais avançadas da limpeza pública do mundo.
É verdade.
Né? Então foram funcionários de Mogi das Cruzes, aprenderam e voltaram, tá certo? Né? E hoje, praticamente, com o Recicla Mogi, avançou muito, né? E é uma cooperativa, a rede Cata Sampa, que operacionaliza os dois centros de triagem da Vila São Francisco e de Jundiapeba. E as informações que eu tenho, é bacana, Marilei. Por isso que eu aqui, modestamente, tá certo? Fazendo esse esclarecimento, dizia, né, que essa cooperativa, que já atua, por exemplo, em Poá, em alguma outra cidade, assumiu serviços, tá certo? Da antiga Júlio Simões, né, com carteira assinada, e parece que tem 40 pessoas trabalhando só na triagem. Né? E As informações complementares que eu observei, né, e coletei, é que tem 600 pessoas na fila precisando, né, que alguém chame para trabalhar lá. Tamanha é a importância desse processo.
Mas a cidade tem muito que aprender, né, com coleta
bastante,
de lixo seletiva,
bastante,
né, Júnior?
Bastante.
A gente não tem quase coleta seletiva na região do Tietê, estamos do lado de São Paulo.
E aí, Marilei, né, esse plano municipal de resíduos, tá certo?
Uhum.
Que começou lá no meu tempo com 0,5% e foi crescendo, né, hoje atingiu 5%. E tudo indica que o prefeito Marcos Melo vai estender isto até em 2020, se não me falha a memória, dobrando a capacidade da reciclagem, chegando a 10%. Em termos de Brasil, é um número excepcional, Marilei.
É, porque no Brasil a gente não tem reciclagem.
Agora, sabe, quando você fala, né, que nós temos que ensinar muito mais, né, eu aqui vou puxar a sardinha para a minha brasa para dizer mais uma vez Mogi das Cruzes está na frente. Sabe por quê? É. Não adianta você falar em educação ambiental, né, por exemplo, no fundamental, né, na educação infantil, etc., se não tiver professores ou professoras formados para isto. E o que nós temos em Mogi das Cruzes? A escola ambiental, que ministra aulas para o magistério. Né? Daí a razão de que, olha, eu digo francamente, Marilei, quando nós traçamos aqui uma série de questionamentos das necessidades regionais do Alto Tietê, Mogi das Cruzes serve de exemplo mesmo, né, para outros municípios, independente de município maior ou menor, né, daí a razão de que, nessa crise, quando a gente fala de reciclagem, Marilei, pode até o pessoal entender, né, que o que, tem que ver a crise com reciclagem? Ora, nós temos que colaborar. Cada um fazendo um pouquinho, nós vamos sair pouco a pouco dessa crise. E é fundamental, né, por isso que eu queria aqui ressaltar no programa de hoje, né, a obrigação, o dever de todos nós entendermos esse processo de reciclagem. Né, separar o seco do úmido. Por quê? Né, eu, conversando com o Juliano, meu filho, tá certo? Ele mal assumiu a vice-prefeitura, né, como contribuidor da administração, tá certo? Ele visitou os dois centros de triagem, da Vila São Francisco e lá de Jundiapeba. Aí ele comentou comigo, pai, né, e eu conversando com as pessoas que trabalham nesses centros, disseram que, né, dos 5% que praticamente são trabalhados, 30% dá um trabalho danado, porque as pessoas ainda, vou dar um exemplo, disse ele para mim, o Juliano, né, que numa lata de refrigerante, dentro está cheio de bituca de cigarro, de cinzas dessa natureza. Então dá um trabalhão para esse pessoal. Né? Se houvesse uma colaboração, uma consciência de cidadania de todos nós, até nesse recolhimento, na separação do seco, né, com úmido, né, ajudaria muito esses centros. Né? Então, uma observação validíssima que meu filho me passou, eu trago aqui, né, que vai ajudar muito a administração do Marcos Melo para melhorar a conscientização.
Agora, Junge, você que começou esse processo lá atrás, quando era prefeito da cidade, o que, você pode deixar assim, de incentivo e colaboração para os prefeitos novos que estão chegando, principalmente aqui na região do Alto Tietê, dessas cidades como Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Biritiba Mirim, Baralema, Salesópolis, Santa Isabel, que não tem essa coleta seletiva de lixo. Temos pequenos programas e pequenos trabalhos, por exemplo, na cidade de Poá, que é uma cidade que é uma referência aqui para a nossa região em relação a essa reciclagem. Mas o que você diria para esses prefeitos? Como começar?
Olha, conscientizando, principalmente nas escolas. Desde educação infantil, passando pelo fundamental, é um exercício de cidadania. E muitas vezes, como, né, os pais, os avós, né, são de uma outra época, impressionante, né? As crianças, os alunos, as alunas do infantil ou então do fundamental têm tido assim uma oportunidade até de ensinar as pessoas de mais idade, né? Portanto, eu diria para que qualquer município, é uma coisa simples, sem muito custo, né? Fazer campanha de conscientização, né? O poder público tem essa capacidade, né? A Câmara Municipal, com certeza, né, tem a possibilidade de contribuir muito. E os vereadores sabem perfeitamente que é uma ajuda excepcional para a cidade. Veja bem, Marilei, se nós tivermos a capacidade de diminuir, por exemplo, o Mogi produz 350 toneladas de lixo diariamente.
Uhum.
Né? É um número fantástico.
Enorme.
Enorme. Ora, se em função dessa separação melhor, né, para o material que pode ser reciclado, né, não desperdiçar um lixo muitas vezes rico, que dá para fazer o aproveitamento, nós estaríamos diminuindo de 350 toneladas, vamos pôr para 300 toneladas, mais para frente para 200 toneladas. É menos despesa que a administração pública poderia pagar para a empresa que transporta, né, que cuida, que faz a limpeza. Então, tudo é benefício. Agora, além, né, dessa quantização que os prefeitos devem fazer, eu diria, sabe, que através de associações de prefeituras ou consórcio de prefeituras, como nós temos o Condemate, nós temos que pressionar, no bom sentido, Marilei, deputados estaduais, deputados federais, né, governador e assim por diante, para que a União, né, tenha, né, uma possibilidade de ajudar mais macro, né, uma política macro de limpeza pública. Por quê? Uhum. Porque a limpeza pública acaba sobrando todo para o município. Né? E ai dos municípios, porque não se ajuda praticamente nada em termos de uma política, né, para que tenhamos verbas. Imagine, Marilei, se o governo federal, num plano nacional, né, estabelecer critério de usina de incineração, né, acoplado à reciclagem, né, com uma educação ambiental. Meu Deus do céu! É um avanço extraordinário, atingindo não só o Sudeste, o Sul, que são estados mais avançados, mas atingindo o Norte e o Nordeste. Esse é o Brasil que nós precisamos, sabe, Marilei?
É, mas eu vou falar para você, Junge, o Brasil gasta muito, né? As prefeituras gastam muito com lixo.
Exatamente.
É um dinheiro muito, exatamente, muito grande. As empresas, a gente sabe disso, acabam tendo que enterrar o lixo, a maioria delas. Os lixões, hoje são aterros sanitários, né? Ou lixões controlados, mas tem os lixões clandestinos ainda espalhados por aí, que a gente sabe, no Brasil inteiro. Aqui na região, o último foi o da Pajuã, que já está embargado e tudo mais. Mas nós temos aí muito para ainda chegarmos nos avanços que a gente precisa para realmente cuidarmos do lixo de maneira,
exatamente,
adequada, não é verdade?
Olha, Marilei, o tempo passa, mas, né, eu diria o seguinte, sabe? Que naquela época que eu ainda estava desempenhando a função de deputado estadual, né, nós sabíamos que tinha a possibilidade de implantar na capital de São Paulo usinas de incineração. Porém, né, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente proibiu. Por quê? Porque não existe uma política adequada, né, para fazer o estudo se incinerar lixo faz mal à saúde. Ora, não faz, né? Os outros países fazem isso. Mas por que que o Brasil tem essa resistência? Porque é interesse, Marilei.
Interesse econômico.
Econômico, né? Muitas empresas, estruturas de limpeza, desejam ter, né, aterros sanitários. Ganha muito mais.
É isso mesmo.
Por isso que eu estou falando para você que
precisa
do governo federal,
sabe,
de cima para baixo, incinerar. Olha, Marilei, né? Por quê? Porque o que iria para a incineração, né, com essa educação ambiental, com a reciclagem, por exemplo, se nós tivéssemos um aterro sanitário, né, com uma estimativa de que duraria 20 anos, se nós implantássemos, né, a reciclagem com a usina, né, de incineração, o que iria para esse aterro? Esse aterro seria simplesmente para receber cinzas.
Isso mesmo.
Né? Por que eu estou falando isso? O aterro sanitário, né, uma vez com o seu prazo praticamente em termos de paralisação da atividade, né, depois de parar a atividade, mesmo as prefeituras aplicando o plano de recuperação ambiental, etc., aquele local, Marilei, fica inviolável de 80 a 100 anos. Né? Por isso é que, mais uma vez, né, eu estava até comentando com o Juliano, né, que é para pessoas que estão no cargo, né, pressionar para que nós tenhamos novamente a possibilidade de fomentar, né, políticas públicas. Né? E o Marcos Melo, com certeza, pode abraçar essa causa, né, pressionar, né, autoridades maiores para que esse modelo da incineração com a geração de energia faça presente no Brasil. Eu visitei, quando era presidente da MASP, Marilei, um projeto piloto lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Mas só ficou no projeto piloto. Mas incinera lá, né? É coisa bacana, sabe? Não tem cheiro, não tem nada. Em qualquer lugar da cidade pode-se instalar isso. Ao eu falar isso, dá a impressão que eu estou querendo desmontar interesses econômicos. Mas uma realidade que o Brasil está 50 anos atrasado.
Exatamente. No mínimo 50 anos.
No mínimo 50 anos.
Temos que ter realmente voltado para o nosso cidadão e para as prefeituras realmente termos um governo federal que seja realmente sério para poder colocar aí. Vamos incinerar, vamos cuidar do nosso lixo que fique mais barato e, principalmente, cuidando melhor do meio ambiente.
Com certeza, Marilei.
Obrigada, viu?
Quando a gente fala em meio ambiente, Marilei, a saúde nossa.
Exatamente. Saúde do meio ambiente e o nosso dia a dia, né? As prefeituras gastam tanto dinheiro com lixo que eu concordo com vocês, João. A gente precisa realmente mudar os conceitos. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Obrigada, João, trazendo essa experiência de quando era prefeito, de quando era deputado, para a gente poder entender também quais são as saídas aí para o nosso lixo, que é um problema há muitos anos que a gente fala aqui na Rádio Metropolitana. Desde a época, inclusive, daquela história do lixão do Taboão, né, que a gente falou tanto aqui na rádio. Obrigada, Junge, muito bom dia para você.
Abraço,
obrigada,
Marilei,
pela sua colaboração.